Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1. Eram Dous ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade. O viço da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces, mais aveludadas que a açucena escarlate recém-aberta ali com os orvalhos da noite. No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva d'alma. Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva, gárrula e cintilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação e sentir-se flor no regaço daquela natureza luxuriante. Ele alto, ágil. De talhe robusto e bem conformado, calcando o chão sob o grosseiro soco da bota, com a bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras, seguia de perto a gentil companheira, que folgava pelo campo a volutear e fazendo-lhe mil negaças. Como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para a colher. Caminhavam por uma recha bordada de ilhas de mato, que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, percebia-se a proximidade de um grande manancial, e entre as crepitações da brisa nas folhas, como um tom opaco desse arpejo da solidão, ouvia-se o múmure soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. 7 horas da manhã haviam de ser. A luz de um sol esplêndido fluía no éter, que a trovoada da véspera tinha acendrado. O céu arreava-se do azul diáfano, onde a fantasia se embebebe com a voluptuosidade cadita da criança a conchegar-se dentro. Tão dentro do grêmio materno. E bem longe do céu, porém, e bem presos à terra, andavam os olhos dos nossos dois amiguinhos, que nem haviam reparado sequer na limpidez da atmosfera. Ainda estavam na sazão feliz em que se respira o céu, como o ar da vida, e o aroma do campo, quase sem o sentir. As flores, que a noite devorara, aos frutos silvestres que enfeitavam a copa das árvores, aos passarinhos que trinavam embalando-se nas franças dos coqueiros, ao que era da terra e bem da terra, e os impulsos desses jovens corações, quando não se volviam um para o outro, a reverem-se entre si. O céu. Essa imensa tela azul, que foi cúpula de um berço, o da luz, e será mais tarde véu de um leito, o da vida, a alma sol com procura, sol contempla, quando a dor a prostra. Mas para aquela que sorri e folga, o firmamento é uma terra por descobrir, e debucha-se vagamente na imaginação, como a montanha azul desse vale de lágrimas. Alguma vez deixava o rapaz de seguir com o passo a menina, para acompanhá-la com a vista. De braços cruzados sobre a coronha da clavina de caça, fitava os grandes olhos pardos com tal possança d'alma que mais parecia absorver e entranhar em si o gracioso vulto do que elevar-se em sua contemplação. Acaso, em uma dessas ocasiões, voltou-se de Chofremina para ver onde lhe ficara o companheiro e deu com ele a fitá-la daquele modo estranho. — Que me está olhando, ouviu? Nunca me viu! — exclamou com surpresa, mais travada sempre da pepidulância que animava-lhe todos os movimentos. — Não era para você! Respondeu rápido o moço, abaixando a cabeça de modo a ocultar o rubor que lhe afogueava o rosto. Para confirmar o disfarce, armou a clavina e fez pontaria a um cão cardeal que se embalava no tope de uma palmeira. Gueu, esta súbita exclamação rompeu dos lábios da menina, trêmula de susto, a cobrir com as mãos pequeninas as conchinhas das orelhas, para não ouvir o ribombo do tiro. Riu-se o rapaz e abaixou a arma.
Dessa?
Replicou ela com um amuo. E deitou de novo a correr, já esquecida do susto, espanejando-se com a mesma alegria, que não se estancava nunca e, alguma vez represa, borbulhava depois com força maior. De repente parou imóvel, quase estática. Uma lividez mortal jaspeou-lhe as feições, enquanto os olhos se pasmavam em um ponto além. A orla do mato assomara o vulto de um homem de grande estatura e vigorosa complexão, vestido com uma camisola de baprepta, que lhe caía sobre as calças de algodão riscado. Apertava-lhe a cintura rija e larga faixa do couro mosqueado cascavel, onde via-se atravessada a longa fá de ponta com bainha de sola e cabo de osso grosseiramente lavrado. Em uma das bandoleiras trazia o polvarinho e munição, na outra suspendia um bacamarte, cuja boca negra e sinistra parecia tulina na altura do joelho esquerdo, como a fauces de um dragão que lhe servisse de rafeiro. Mangas da camisa, tinhas enroladas até o cotovelo, bem como a parte inferior das calças que arregaçava cerca de um palmo. Usava de alpargatas de couro cru e chapéu mineiro afunilado, cuja aba larga, batida cotovava-lhe grande parte da fisionomia.
vinha ele em direção oblíqua ao caminho dos dois jovens. E mal avistou a menina, logo desviou-se do rumo que levava no intuito de evitá-la. Mas achando-se por isso fronteiro com Miguel, escapou-lhe um gesto de contrariedade e tomou o partido de parar à espera que os outros se fossem, deixando-lhe passagem livre. De seu lado estremecera o rapaz ao dar com os olhos no homem da camisola, e tal foi a comoção produzida pelo encontro, que derramou-lhe no semblante expressão de um asco misto de horror, arrancando-lhe involuntariamente dos lábios esta exclamação. Não se abalou mal encarado sujeito, e Miguel, corrido do primeiro assomo de terror, que lhe embotava os brios de valente e galhardo, reagia com uma travessura de rapaz. Levou ao rosto a espingarda fingindo armá-la e apontou para o outro. Atira, disse aquele com a voz arrastada e indolente. E promovendo um passo, apresentou com desgarro e toupeira-me da espingarda de Miguel, que já arrependido do gracejo, abaixava a arma. Tornou o homem da camisola com a mesma voz de arrasto. Faziam bem a mim e ao... John, fora da menina esta pergunta. Colocada da além de Miguel, não vira a menção do tiro, feita de brinquedo por este, e só voltou-se e compreendeu o que passara ao ouvir as últimas palavras. Esta vida me cansa, respondeu João com um arquejo. Estás com saudade da forca? Retorquiu Miguel com ósculo de desprezo. Ouviu-se um fungar, como das narinas da onça quando bufa, e arrepia ao mais bravo caçador, que sente-lhe estar ela tomando o faro ao sangue tépido. De um pulo achou-se o fascínor a rosto com o rapaz, que armara intrepidamente a espingarda, preparado a morrer condenado.